Professor Hélio Zibestein, muito bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia, Márcio.
Bom dia, professor Márcio Portman.
Muito bom dia a todos que nos acompanham, especialmente a vocês que dirigem, e o professor Hélio.
Eu espero estar fazendo a pronúncia correta dos dois nomes, que são complicados. Lembro que deputado, o professor Márcio Portman me ensinou a falar... a pronunciar corretamente já uns 10 anos atrás, o Portman. Tá correto? Bom, começo. Eu até para que a gente não denuncie aqui as nossas preferências, a gente tenta manter o maior, máximo de isenção possível num debate desse que é complicado. Eu vou, em vez de fazer as longas perguntas que costumo fazer, eu vou apenas pontuar aqueles que talvez sejam os principais pontos da reforma e peço que os senhores desenvolvam. E começo por aquele que talvez seja o core, né, o coração, o centro da reforma trabalhista, que é a questão do negociado sobre o legislado, a possibilidade de acordos, convenções e contratos coletivos se sobreporem a dispositivos legais. Começar então pelo professor Hélio Zibestein.
Pois não, Lincoln, de fato essa é a grande característica dessa reforma. Eu acho importante que de início a gente esclareça o seguinte: do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um sistema de regulação do mercado de trabalho, que é a CLT, que cobre apenas um terço do mercado de trabalho brasileiro. De acordo com a última PNAD do trimestre março, abril, maio, dos 104 milhões de trabalhadores brasileiros, apenas 33 milhões e 300 mil eram trabalhadores com carteira assinada. Ou seja, dois terços dos trabalhadores estão fora desse sistema. Depois de 80 anos, um sistema que consegue cobrir apenas um terço do mercado de trabalho precisa, no mínimo, ser reavaliado. Não é? Como é que é possível que a eficácia desse sistema, depois de tanto tempo, seja tão baixa? Não é? Apenas esse número já sugere que alguma coisa precisa ser feita. E por que que... precisa ser feita, porque na verdade a CLT ela foi um enorme prato feito que teve que ser engolido goela abaixo. Parece exagero que eu tenha dito isso, porque a CLT trouxe uma coleção enorme de direitos inovadores para a época em que ela foi implantada. Mas, ao mesmo tempo, ela sufocou tanto os trabalhadores como as empresas e os sindicatos com esse prato feito. Quer dizer, o que o Estado Novo do Getúlio Vargas fez foi criar uma coleção de direitos e dizer, olha, é isso, agora nós vamos industrializar o país, nós vamos crescer e eu não quero bagunça. Quem não estiver satisfeito com isso pode reclamar, mas não na empresa, vai reclamar lá fora, na Justiça do Trabalho. E aí, nós temos esse sistema elefantíaco da Justiça do Trabalho e da Procuradoria do Trabalho, que recebe, nesse momento, mais de 3 milhões de reclamações por ano, por causa do prato feito entregue 80 anos atrás. É um sistema incapaz de se ampliar e incapaz de resolver os conflitos que ele cria, né? Então é preciso que se recorra à Justiça do Trabalho para resolver esses conflitos. Ou seja, é um sistema que tem a predominância da lei e do litígio. E o que essa reforma tenta fazer é iniciar uma transição para um novo sistema. Um sistema que privilegie a negociação, o contrato e a autocomposição dos conflitos.
Ok. Professor, daí... professor Hélio, vou pedir para o senhor fazer uma pequena pausa, segurar nesse raciocínio, porque para a gente dar uma melhor dinâmica para o debate, o senhor concluiu um primeiro raciocínio. Eu passo a palavra para o professor Márcio Porkman fazer um contraponto dessas linhas gerais que o senhor traçou, e aí eu já devolvo a palavra para o senhor para a gente falar do mais específico. Tá bom? Professor Márcio Porkman, dentro dessa linha mais geral traçada pelo deputado, é o costume de entrevistar centenas de deputados aqui mensalmente.
Eu ainda não fui candidato a nada, o Márcio já foi.
Márcio já foi quase que... Professor Márcio Porkman.
Diga lá. Não, então eu já começo um pouco discordando do professor Hélio pelo seguinte, não é verdade que a CLT que nós temos ela é fruto de uma dádiva de um presidente autoritário. Nós estamos hoje, praticamente 2017, completando 100 anos da primeira greve geral, realizada inicialmente em São Paulo, com algumas outras capitais também entrando nesse movimento, que era um grande movimento dos trabalhadores industriais, reivindicando legislação, direitos trabalhistas, proibição do trabalho do menor, formas insalubres para mulheres, defesa do salário mínimo, da previdência. Então, na verdade, 43, a consolidação das leis do trabalho, como diz o nome, é uma consolidação de mais de 15 mil leis que haviam no Brasil. Então, ali apenas organizou um sistema de legislações já existentes. Não foi, a meu modo de ver, uma dádiva. Segundo lugar, quando a CLT foi implantada, em 1943, nós tínhamos um trabalhador a cada 10 nas cidades. Ou seja, a CLT atingia apenas 10% dos trabalhadores assalariados. E nós chegamos, em 2014, a ter 75% dos trabalhadores assalariados protegidos pela CLT. Nós temos mais do que 33 milhões de trabalhadores protegidos pela CLT, porque nós não podemos apenas acreditar na CLT, o trabalho do setor privado, porque no setor público, mais de 11 milhões de trabalhadores também estão assegurados com um sistema de proteção social e trabalhista. O que nós temos no mercado de trabalho é uma presença grande de trabalhadores por conta própria. Então, eles não fazem parte do mercado de trabalho, são prestadores de serviços, não são empregados. E, para isso, falta uma legislação especial. A CLT não tem condições de dar conta desse problema. A CLT não impede a negociação, pelo contrário, o Brasil é um dos países que mais negociação coletiva, mais contratos coletivos tem no mundo. Nós temos mais de 11 mil sindicatos que realizam cerca de 60 mil negociações coletivas por ano. É muita negociação. Os sindicatos negociam muito no Brasil. E a CLT estabelece um limite. Olha, tudo é possível ser negociado para além dela, em relação a melhorar os direitos, as condições de trabalho. É possível pagar salários maiores do salário mínimo, redução de jornadas. Ela permite praticamente tudo acima. O que ela não permite ou não permitia é negociações abaixo, contratações abaixo do salário mínimo, contratações com jornadas maiores. E é nesse sentido que essa legislação nova que está sendo implantada, ela permite o rebaixamento abaixo da CLT. E se diz que é justamente promover a negociação quando está se inviabilizando os sindicatos. Nós vamos entrar numa fase de fechamento de sindicatos, desaparecimento de sindicatos. Os empregados não têm a quem representar na negociação. Será uma negociação entre o patrão e o próprio empregado individualmente. E a Justiça do Trabalho, que tem um papel fundamental, veja que 80% dos processos que vão à Justiça do Trabalho são porque os patrões não cumprem a legislação. E sem a Justiça do Trabalho, nós teremos, então, a maior iniquidade, a maior injustiça, a meu modo de ver.
Bom, professor Márcio Porkman, o senhor gastou exatamente os 3 minutos e 10 segundos que foi quando eu interrompi o professor Hélio Zubestein, que eu vou devolver a palavra agora, fazendo uma complementação, professor Hélio Zubestein. A possibilidade de negociação entre sindicatos e empresas... Colocam empresas em destaque, principalmente, por conta de você aumentar as possibilidades de você ter disparidades maiores entre trabalhadores do que já temos hoje. E aí eu vou dar, eu não gosto de usar exemplos pessoais não, mas cabe bem, assim. Eu sou servidor público. E quando eu comparo a minha situação de direitos com quem trabalha ao meu lado, que é terceirizado, é grotesco. As diferenças são gritantes, aberrantes. Eu, por exemplo, tenho total liberdade para acompanhar um familiar. A convenção do terceirizado, que é o meu produtor, por exemplo, no programa, não o permite. Essa possibilidade de que o acordado se sobreponha ao legislado não pode ter o potencial de diminuir ainda mais esse fosso, aumentar ainda mais esse fosso, ou seja, diminuir a isonomia que deveria ser perseguida entre os trabalhadores?
Olha, o Lincoln, você tocou num assunto que aí nós precisaríamos de um dia inteiro, eu e o Márcio, para a gente brigar sobre o que é a terceirização. Vamos, por enquanto, deixar de lado. O que eu quero dizer é que, de fato, no Brasil se negocia muito, 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 muito. Aliás, a maior parte das negociações é no formato de acordo, quer dizer, negociação direta entre empresa e sindicato. Mas se negocia com a amarra que a CLT impõe. É verdade que essa negociação pode resultar em alguma coisa a menos para o trabalhador. Mas é verdade também que essa negociação pode resultar em alguma coisa a mais. E a mais para os dois. Eu vou dar um exemplo só, para que o nosso ouvinte possa entender qual é a abertura que está se criando com essa reforma. Eu conheço uma empresa que trabalha em turnos e essa empresa vislumbra na reforma que está sendo provavelmente sancionada hoje, segundo o noticiário, a possibilidade de reduzir o horário de almoço para 45 minutos, se os trabalhadores concordarem, né, se o sindicato concordar. Essa redução de 15 minutos no horário de almoço vai proporcionar um encaixe melhor nos turnos que a empresa tem. Então ela ganharia muito em eficiência e os trabalhadores poderiam ir para casa 15 minutos antes. Essa é uma situação que a reforma está criando. Esse arranjo hoje é impossível, ele não é legal, a Justiça do Trabalho não permite. Com a reforma, esse tipo de arranjo vai ser possível. Então, o que se vislumbra com essa reforma é que cada empresa e cada sindicato vai poder identificar as possibilidades de ganho mútuo e negociar a partir disso. Eu não acredito que essa reforma vai implantar a lei das selvas no mercado de trabalho, mesmo porque essa lei já está implantada nos 2/3 do mercado de trabalho não cobertos pela CLT. Agora, eu acredito que essa reforma vai proporcionar um crescimento dos arranjos mais eficientes para os dois lados. Esse é o âmago dessa questão. Deixa eu fazer uma pequena observação. Vocês, na chamada da nossa conversa aqui, lembraram que hoje é o aniversário de 55 anos da criação do 13º. Eu era jovem militante.
Era mais jovem, né, professor?
Um pouquinho mais jovem, né? Eu lembro exatamente do decreto do João Goulart sobre o 13º. Ele fez um decreto criando o 13º no mês de outubro de 63. Ou seja, no mês seguinte as empresas já teriam que pagar metade do 13º. Quer dizer, ele criou um salário a mais, com um prazo de 60 dias para as empresas pagar.
Era o decreto que regulamentava a lei de 62, né?
Isso. E com isso, as empresas se viram diante dessa corrida para providenciar recursos para pagar esse 13º. Uma grande conquista dos trabalhadores, não é? Só que no ano seguinte, nós tivemos uma inflação de 100%. Evidentemente não foi causada por esse 13º, embora ele tenha contribuído. 100%. Nós tivemos essa inflação. E o 13º foi tragado, foi engolido por essa inflação. Então hoje a gente pensa que os trabalhadores têm o 13º, mas o 13º foi uma ilusão que foi comida no momento que ele foi criado. Isso mostra a pouca capacidade da legislação de regular a realidade econômica. E isso mostra como, por outro lado, a negociação mais livre, mais construtiva, poderia ter resultados muito melhores.
Passo, então, novamente a palavra para o professor Márcio Pockmann, fazendo o mesmo papel de advogado-diabo e colocando o contraponto de que é fato que há um engessamento em alguns pontos, né, da CLT que leva os empresários a terem o receio da contratação, né? Se, por exemplo, vão enfrentar alguma dificuldade financeira, bom, então vou contratar menos, ou se tenho a perspectiva dessas dificuldades de turno ou de férias, etc., vou contratar menos. Como essas questões, como essas inflexibilidades da lei que desestimulam a contratação devem ser enfrentadas, na sua visão, então, professor Márcio Porma?
Essa é uma falsa questão. Veja, o Brasil é o país que recepciona o maior número de empresas estrangeiras do mundo. As principais empresas estrangeiras do mundo se encontram no Brasil. E elas não reclamam do problema aqui de contratar ou de demitir. Elas reclamam do problema de infraestrutura, reclamam da política monetária, reclamam de outros aspectos, mas não da questão da legislação em si. O problema da legislação sempre aparece quando o país está numa recessão, quando está com problemas no emprego, e se utiliza justamente para tirar direitos dos trabalhadores. Veja que nós tivemos nos anos 2000 a criação de mais de 22 milhões de empregos com a mesma CLT, que diz que ela está velha, que ela é ineficiente. Como é que é possível, então? É necessário entender que o emprego é determinado por outras variáveis e não pela questão da legislação. A própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, analisou o projeto de antes de ser votado, inclusive, e o considerou inadequado. Ele está fugindo ao critério de defesa da negociação, está fugindo das convenções que o Brasil já assinou. Então, estamos criando problemas muito maiores. Veja o exemplo que o professor Hélio deu. Eu vou dar um outro exemplo. O trabalho intermitente, por exemplo. As empresas vão contratar pessoas, trabalhadores, e só se receberão, não porque estarem contratados, mas porque exercerão trabalho. É tipo um jogo de futebol que você tem as reservas. Enquanto o reserva ficar no banco, ele não recebe. Agora, se ele entrar em campo, ele recebe. Então, você vai ter trabalhadores contratados, vão ficar disponíveis para a empresa para trabalhar uma, duas horas por dia e receberão o equivalente ao salário mínimo horário. Isso significará, na verdade, uma fragmentação dos contratos que nós já temos de trabalho. Uma enorme quantidade de pessoas ganhando muito pouco. Hoje, no Brasil, nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas. E se você considerar aquelas pessoas que, mesmo trabalhando, não têm jornada ou renda suficiente, você chega a 24 milhões de trabalhadores nessa circunstância. Que tipo de negociação será possível, do ponto de vista do trabalhador, diante da empresa? Portanto, a meu modo de ver, essa legislação nova é um tiro no pé. Ela reduz o custo de contratação das empresas, mas reduz renda dos trabalhadores. Vão ganhar menos. E não apenas os trabalhadores ganharão menos, como também o próprio Estado, a Previdência Social, arrecadará menos. Isso significará dizer que o mercado interno brasileiro deixa de ser a opção preferencial, salvo para as empresas que conseguem exportar. Mas o Brasil tem mais de 6 milhões de empresas e apenas 50 mil empresas exportam. Nesse sentido, o Brasil inviabiliza a possibilidade de crescer pelo mercado interno, aumentar a renda, e resta basicamente crescer pelo mercado externo. Mas isso já se mostrou no passado que o Brasil não tem sucesso.
Bom, eu ia introduzir esse tema do trabalho intermitente exatamente agora, após a sua resposta, professor Márcio Porto. O senhor já introduziu, então passo a palavra ao professor Hélio de Bestein para ele responder a essa questão, que realmente é, digamos assim, o segundo ponto mais polêmico da reforma trabalhista, essa possibilidade, essa forma de contratação. Professor Hélio de Bestein.
Finalmente, eu acho que eu achei um ponto em que eu concordo com o Márcio.
Que bom.
De fato, essa reforma trabalhista não vai criar empregos. Apesar do discurso do governo utilizar esse argumento é para vender a reforma, vamos dizer assim. Mas ela não cria emprego. O que cria emprego é investimento, é confiança dos agentes econômicos, é o crescimento econômico. Não há dúvida sobre isso. Deixa eu colocar alguns pontos sobre o que o Márcio disse, e aí eu vou para o trabalho intermitente. Primeiro, essa questão da OIT, que está sendo usada como um grande argumento, que o Brasil estaria violando as convenções internacionais ao implantar essa reforma. Na verdade, o que a OIT disse é que essa reforma não teve uma discussão ampla com os atores sociais, e existe uma convenção que cuida disso. De como encaminhar a reforma. Agora, a OIT é um organismo internacional, na verdade, ela está um pouco distante da nossa realidade. A gente discute, nesse país, há mais de 30 anos reformas trabalhistas. Então dizer que não houve discussão é meio forçar a barra. A OIT está muito enganada a esse respeito. Outra coisa, eu não sei, eu não posso dizer se o Brasil é o país que tem mais empresas estrangeiras no mundo. Me parece um pouco de exagero isso. De fato, o Brasil tem muitas empresas estrangeiras, mas assim como muitos países. Eu não sei dizer se é o que tem mais empresas estrangeiras. E as empresas estrangeiras vêm para cá e contratam, de fato. Quando as coisas estão bem, elas contratam mal. Quando as coisas estão mal, elas contratam menos. O que essa reforma pretende é reduzir os custos de transação no mercado de trabalho. Não é rebaixar os salários. É reduzir o papel da justiça do trabalho e encaminhar a solução dos problemas para a negociação. Outro argumento que eu acho muito interessante é esse de que quando o Brasil estava bem, ele criou empregos e, portanto, a CLT funciona. Claro, quando a economia vai bem, se cria mais empregos. Agora, a CLT é uma coisa, como eu disse no começo, é uma coisa superada lá atrás. Do jeito como ela foi implantada, ela já era caduca. E hoje, então, é muito mais. Ela precisa ser reformada. Agora, a gente usa o argumento de que não pode reformar na recessão. Aí, quando vem a expansão, não precisa reformar porque estamos expandindo. Então, a gente nunca vai mexer na CLT. E agora eu chego à questão do trabalho intermitente. Eu não considero que esse seja o segundo ponto mais importante. Há outros pontos muito mais importantes. Mas essa questão do trabalho intermitente é muito usada por aqueles que querem instaurar o alarmismo em função da reforma trabalhista. E nós ouvimos o Márcio acabar de dizer que as empresas vão contratar como trabalhadores intermitentes, todos os seus empregados. Veja um exagero desse argumento. O que é preciso dizer é o seguinte: o trabalho intermitente não está sendo inventado pela reforma, ele já existe. Ele já existe no Brasil. Onde é que ele existe? Em quais atividades ele existe? Vou dar um exemplo. O setor de feiras e eventos e exposições. Quando uma empresa organiza um evento para alguma instituição, ela traz os trabalhadores para montar os estandes, o palco, toda a infraestrutura, que é uma infraestrutura efêmera. Passa 2, 3 dias, termina o evento, esses trabalhadores voltam, desmontam e levam tudo para casa. Então, existem setores, esse é um dos setores, que funcionam à base de trabalho intermitente. Isso já existe, só que é informal. Vincam, esse trabalho é informal. Por quê? Porque ele não cabe na CLT. A CLT não pensou nesse tipo de trabalho. O que a reforma está fazendo é abrir a possibilidade de formalizar esses trabalhadores. E eles vão ter o direito proporcional ao tamanho do trabalho que eles realizaram. Eles vão recolher fundo de garantia, INSS, proporcionalmente ao tempo que eles trabalharam. Esses trabalhadores sobrevivem hoje com tarefas intermitentes. Hoje eles trabalham para uma empresa, essa empresa vai organizar uma exposição daqui a 1 mês, a 2 meses. Então eles vão para outra empresa que tem outro trabalho na semana que vem. Isso existe, isso já funciona. O setor de gastronomia funciona assim. Há vários setores, só que são informais. E aí, ao contrário do que o meu colega Márcio está dizendo, isso vai aumentar a arrecadação da Previdência Social, porque esses trabalhadores hoje não recolhem. E com a reforma passarão a recorrer. Mas eu insisto, isso é um ponto marginal na reforma. Ele não é o segundo ponto mais importante. E o mercado de trabalho não vai se transformar no mercado de trabalho intermitente. Isso é um exagero, eu diria até uma irresponsabilidade, o uso desse argumento.
Bom, o debate está interessantíssimo, mas infelizmente a gente só conseguiu cumprir 2 dos pontos. Na verdade, eu não disse mais importante, né, professor? Eu disse o segundo ponto mais polêmico, mas aí é um dimensionamento que cada um vai fazer, né? Eu vou, para a gente arredondar, fazer o seguinte: passo a palavra para o professor Márcio Porkman para ele fazer as considerações finais dele, já que ele foi o segundo a falar, ele conclui, mas permito que o senhor também, no final, use 1 minutinho também para considerações finais. O professor Márcio Porkman foi mais objetivo, falou mais curto, vou dar um pouquinho mais de tempo para ele. Professor Márcio Porkman.
Não.
Ah, já peço, inclusive, desculpa, professor. A gente tinha dito que eram uns 20 minutos de entrevista, já estouramos um bocado esse tempo, tá?
Mas o tema é interessante. Veja, os argumentos do professor Hélio são conhecidos. Ele já nos anos 90, não é? Aliás, já na experiência que ele teve durante os anos 80 no governo militar, usava muito esse argumento de que a liberalização facilitaria a promoção de empregos, a promoção da modernização do Brasil. Eu lembro dos anos 90 que se dizia que a CLT era muito ruim, foi de fato flexibilizada com várias mudanças. E o que, que nós vimos? O crescimento da precarização, o crescimento do desemprego. É um equívoco achar que a mudança na legislação vai criar esse mundo perfeito, esse mundo ideal. Nós estamos, na verdade, comprometendo, de um lado, a estrutura social brasileira, porque o que nós vamos observar crescentemente é a destruição dos empregos de classe média. Nós estamos vendo agora, até por força da terceirização, que no setor público, as prefeituras, ao invés de fazer contratação de professores, assistentes sociais, através do concurso público tradicional, elas estão, na verdade, contratando pela licitação de menor preço. Ou seja, a professora terá que montar uma empresa em que ela é o próprio patrão, e submeter a uma licitação pelo menor preço. Ou seja, nós vamos destruir os empregos de classe média no Brasil, e isso vai levar ao quê? A uma polarização social crescente entre os de cima, já que essa lei está sendo feita justamente para os empresários, pois foram eles que propiciaram essa legislação. Veja que as pesquisas de opinião pública, a maior parte em que os trabalhadores são consultados são contra, são mais de 100 milhões de pessoas contra essa proposta que está sendo feita. E nós teremos mais empregos na base da pirâmide social, empregos precários, empregos que não apontam para uma sociedade decente, não apontam para um país em que todos caibam no orçamento. Então, a legislação, nesse sentido, ela é mais um elemento que enfraquece o mercado interno, desestrutura a sociedade e cria um quadro político de muita polarização. E o Brasil não pode ficar restrito à polarização social, nós precisamos sair dessa estrutura. O desaparecimento da justiça do trabalho, enfraquecimento e talvez aí a inviabilização dos sindicatos, isso é uma peça de irresponsabilidade de quem está pensando e administrando o país. Portanto, eu lamento muito que nós estejamos agora tendo que reconhecer que esta mudança, ao invés de criar um Brasil novo, um Brasil moderno, pela discussão, pelo apoio, não há razão alguma de aprovar de supetão uma legislação. Eu fui convidado para participar nas audiências na Câmara dos Deputados e dos Senadores. E eu cheguei na Câmara, no Senado, fui na última sessão a fazer a exposição, e o relator já tinha antecipado que já tinha o seu relatório pronto. Ou seja, que discussão nós tivemos na sociedade. Então, lamento, do ponto de vista, contar mais uma vez o professor Hélio, mas, infelizmente, os trabalhadores no Brasil serão condenados a uma situação que remonta ao século XIX e não ao século XXI.
Professor Hélio?
Nós discordamos em quase tudo, né, Márcio? Aliás, eu não sei para que time o Márcio torce, espero que seja o Corinthians. Mas olha, eu tenho uma opinião completamente contrária. Eu acho que essa reforma está abrindo as janelas, está trazendo um ar novo, um ar fresco para as relações de trabalho no Brasil. E nós não falamos talvez do segundo ponto mais importante, que é o representante dos trabalhadores no local de trabalho. Uhum. Isso é a grande mudança. A mudança que, se os dois lados usarem com criatividade, poderá realmente nos encaminhar para um novo sistema de relações de trabalho.
Okay.
Vamos observar, vamos continuar estudando e vamos continuar debatendo, Márcio.
Perfeito. Professor Márcio, pode falar?
Não, perfeito. Só para agradecer a oportunidade, parabenizar o professor Hélio. Seguimos debatendo, espero que os trabalhadores tenham dias melhores.
Eu quero agradecer muitíssimo a ambos, quero dizer que o nome dos dois nos honra muito aqui no programa, dois estudiosos, dois PhDs, dois nomes que com certeza inscreveram os seus nomes na história já desses debates sobre o mercado de trabalho, a economia do trabalho, e que principalmente mantiveram o debate no mais alto nível. Com certeza é um produto que fica disponível para o nosso ouvinte no portal da Câmara para ser divulgado, compartilhado, espalhado, para que mais pessoas tenham acesso a esses argumentos que foram muito bem sintetizados por ambos os debatedores aqui. Agradeço mais uma vez ao professor Márcio Portmann pela participação aqui no Com a Palavra, professor Hélio Zilberstein também.
Um abraço. satisfação.
E reeditamos um debate acadêmico que é muito comum aí de São Paulo, que é o debate USP-Unicamp, né? Grande abraço. 8 horas e 56 minutos, com a palavra, está chegando ao fim. Você acompanhou nessa edição que a Comissão de Constituição e Justiça retoma daqui a pouco, às 9 horas, debate do relatório que recomenda a continuação do processo contra o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal.
Acompanhou também que a condenação do ex-presidente Lula repercutiu muito aqui na Câmara dos Deputados.
Comissão Geral debate cortes de verbas na área de ciência e tecnologia que tem prejudicado pesquisas.
Proposta que prevê reajuste salarial para agentes comunitários de saúde agradou a categoria.
Raquel Dodge é aprovada pelo Senado Federal como nova procuradora Geral da República e já teve o seu nome confirmado pelo presidente da República.
Nas entrevistas do programa de hoje, nós conversamos aqui, o Lincoln Macário conversou com o deputado Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas. O parlamentar é autor do requerimento de criação de uma CPI para apurar a atuação do crime organizado no Brasil, a origem de recursos, armamento, os custos sociais e também econômicos da violência relacionada.
E no dia que o 13º salário completa 55 anos e que será sancionada a reforma trabalhista, tivemos um belíssimo debate entre os professores da Unicamp, Márcio Porkman, e da USP, Hélio Gilbenstein, ambos doutores especialistas em economia do trabalho, debatendo os impactos da reforma trabalhista na vida do trabalhador e na economia brasileira.